Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
A proposta do governo federal de aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, foi derrubada pelo Congresso Nacional na última quarta-feira, dia 25, gerando atrito entre o Executivo e o Legislativo, além de um cenário de incertezas em relação ao equilíbrio fiscal brasileiro nos próximos anos. Eu conversei sobre esse tema com a professora Ana Rosa Sarte, do Instituto de Economia da Unicamp. Para ela, a medida governamental aponta para uma tentativa de reorganização, mesmo que pontual, do sistema tributário. Por outro lado, a resposta do Congresso, rápida e taxativa, deixou nítida a capacidade de reação dos interesses econômicos da camada da população que se sentiu prejudicada por isso. Eu sou Fábio Galassi, jornalista da Rádio Unicamp, e a seguir você acompanha a íntegra da entrevista com a professora Ana Rosa.
O que motivou essa conversa é esse momento vivenciado pela economia brasileira, em que um esforço realizado pelo Ministério da Fazenda, publicado entre os meses de maio e junho, de aumento da tributação, sobretudo do Imposto sobre as Operações Financeiras, acabou sendo ontem descartado pelo Congresso Nacional. Bom, então eu queria, aproveitando esse momento, né, refletir um pouquinho sobre essa tributação, a que ela veio e o que ela significa. O IOF, como você com certeza sabe, é o Imposto sobre Operações Financeiras. E eu queria destacar que ele tem um papel que foi muito levantado nesse momento, arrecadatório, mas a gente tem que entender o IOF como um instrumento muito mais amplo do que o da arrecadação, né? Ele é um instrumento que pode e já foi historicamente utilizado para estimular ou desestimular operações. Então, nesse momento, né, então maio, junho, houve esse esforço do Ministério da Fazenda, sempre tendo como pano de fundo a lógica, né, o mote da realização da política fiscal, que é o equilíbrio fiscal, que significa o quê? Entradas compatíveis com saídas. Então, uma entrada são os tributos, a saída são os gastos públicos. Essa busca constante, que é o mote da realização dessa política, e nesse momento em que houve um projeto do governo de diminuição da tributação da população de mais baixa renda, então o aumento da isenção fiscal para a população de baixa renda, no caso do imposto de renda. Então, esse imposto veio no sentido IOF de compensar a perda de arrecadação que existirá com a diminuição da tributação sobre baixa renda. Mas também, então, voltando no ponto inicial, o IOF não é, nesse momento, o mote arrecadatório, mas ele vem no sentido de estimular e desestimular. Quais foram as operações que foram alvo do aumento do IOF? Então, o IOF pode recair sobre empréstimos, sobre títulos, sobre remessas para o exterior, sobre gastos, então gastos em geral feitos no exterior, como com cartão de crédito, então remessas, cartão de crédito, até a compra de moeda em espécie, né? As fintechs também entraram, também foram alvo desse aumento de IOF, assim como as BETs. Então, a ideia aqui que a gente tem que pensar conceitualmente é até de uma substituição de uma tributação para a população de baixa renda e o aumento da tributação sobre a população de renda mais alta, que são as que se beneficiam ou que têm acesso, então, seja a compra de títulos com as cédulas de recebíveis imobiliários, como as cédulas de recebíveis agrícolas. Então, de alguma forma, uma reorganização pequena do sistema tributário, que no Brasil é muito regressivo. Então, a gente tem, na minha visão, que pensar esse momento não simplesmente como a partir desse esforço arrecadatório, mas também a partir dessa reorganização, mesmo que marginal, da tributação. Né? E o que é a resposta, a reação que o Congresso deu de uma forma tão enfática e rápida, apesar de um amplo processo de negociações que vinha sendo realizado, né? No final de semana passado, houve uma entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com os presidentes das duas casas, no sentido de que eles estavam negociando e repensando esse processo. E essa semana isso é invertido de forma importante. O que, a meu ver, mostra é a capacidade de reação dos interesses, né, daquela camada dos agentes econômicos que se sentiram prejudicados por essa mudança, né, por essa proposta feita pelo governo federal.
Bom, a gente está falando aí de gente poderosa, né? A elite brasileira, né? Para a senhora, isso significa que as mais variadas tentativas do atual governo de tentar alcançar uma justiça tributária, de certa forma, vamos dizer assim, é impossível no Brasil? É difícil? É uma missão impossível?
Eu não sei se dá para a gente dizer missão impossível, né? A questão é que a gente tem forças já sedimentadas. Qualquer mudança, qualquer transformação, para um lado ou para o outro, na verdade, as transformações elas são mais fáceis quando elas beneficiam quem tem mais poder de barganha, quem tem. Quando as transformações vêm no sentido de menor poder de barganha, das pessoas com menor poder de barganha, certamente isso é mais difícil. Eu só queria, antes, Fábio, qualificar um pouco essa coisa da elite, quando a gente pensa na elite, a gente pensa só na parte da população de renda muito alta, né? A distribuição da renda no Brasil é muito desigual. Então, a gente pode até pensar, nós, funcionários públicos, a gente faz parte da elite econômica, não significa que a gente tenha uma renda muito alta, né? Que a disparidade é muito grande. Então, esses impostos, né, o IOF, e sobre esses instrumentos que a gente acabou de descrever, eles afetam não simplesmente os muito ricos, né, eles afetam uma camada mais ampla, classe média alta, que tem, em algum nível, acesso a aplicações desse tipo. Né? Então, só qualificando que uma parcela muito grande da população brasileira, que tem uma renda muito baixa, ela não tem acesso, mas tem uma parcela que não precisa ser. A gente não está falando aqui dos super ricos, mas uma parcela da população que tem uma renda mediana, mas que tem acesso a essas aplicações. Entendeu?
Isso, a questão envolvendo a classe média, né? Uhum. que é, como a senhora disse, não são os muito ricos, mas são aquelas pessoas que gastam cartão de crédito, que, sim, podem fazer uma compra no exterior, uhum, que podem comprar, uhum, dólar, comprar outras moedas, uhum, e tal.
Que compram fundos de investimento, que carregam esses títulos que são isentos de imposto de renda e passam aí a ser tributados. Entendeu? Então, a gente não está falando dos super ricos, mas de uma camada da população que tem acesso, mas que tem uma renda média.
A gente já viu no passado recente a crítica, principalmente aos governos de esquerda, né? Esqueceram da classe média, a classe média está abandonada. A senhora acha que esse tipo de imposto, no caso, seria antipático para a classe média também? Não sei se faz sentido minha pergunta, mas assim...
Eu acho hoje, Fábio, você certamente mais do que eu, tem consciência da captura do discurso, né? Então, hoje, mais do que afetar efetivamente a população, que afeta mais ou menos, tudo depende da forma como se veicula isso. Então, às vezes, você não está, como a inflação, por exemplo, você não está nem sentindo aquela pressão, naquele nível, mas como as informações são repetidas constantemente, você acaba criando uma percepção nas pessoas e que pode gerar, obviamente, um desgaste, né? Depende de como a mídia, e hoje, sobretudo, como é que isso é veiculado nas redes sociais.
Assim, a senhora acha que esse tipo de situação que a senhora citou, né, e esse embate entre o Executivo e o Congresso, no caso, mostrou, né, que o Executivo tem uma base aliada fragilizada, que é necessário uma remontagem do trabalho do Executivo dentro do Congresso, né? A senhora acha que isso pode levar o país, economicamente falando, para uma instabilidade, lembrando que é um ano pré-eleitoral também? Só acho que esse tipo de situação... Tem a questão, o Haddad também falou que há a possibilidade de judicializar nessa, ir até o STF, até que ponto colocar a justiça no meio, ou, de repente, uma questão mais importante, né, que é o equilíbrio de gastos e tal, tá no meio de uma briga de interesses pequenos, muitas vezes, eleitoreiros e tal... no cenário internacional, por exemplo, né, como é que tipo de situação o Brasil pode enfrentar agora no curto e médio prazo?
São muitas as variáveis que se colocam, né? Certamente, essa tensão constante entre os poderes, né, então, sobretudo o que a gente está vendo agora, o executivo, o legislativo, é geradora de instabilidade, mas... são muitas as fontes de instabilidade, né? Na verdade, a gente pode até pensar que economias capitalistas, elas são naturalmente instáveis, né? Então, tem momentos em que alguns fatores agravam essa instabilidade, e certamente esse é um deles. Mas essa é uma parte da história, uma parte de uma história muito mais ampla, né? Algumas questões no que diz respeito a essa instabilização, como o cenário internacional que a gente está vivenciando, estão totalmente fora da alçada do poder público nas suas várias esferas de enfrentar, né? Deveriam, né, aquilo que está sob, em algum nível, o controle das autoridades das várias esferas governamentais, esperaria-se que fosse feito de uma forma mais articulada, mais negociada. E nesse caso específico, houve um movimento de negociação importante e que foi, na verdade, uma das partes, de uma forma quase peremptória, voltou atrás, entendeu? Então, o que a gente tem, né, de real nesse momento é que a gente colocou no início dessa conversa, o plano de fundo que tem pautado a realização da política macroeconômica e, sobretudo, a política fiscal, essa busca por uma situação fiscal equilibrada nos seus vários arcabouços, né? Isso, na história recente, remonta ao final da década de 90, né? Em vários formatos, né? Já remonta à lei de responsabilidade fiscal, já, mas no final da década de 90, quando se iniciou a busca pelos superávites primários, né? Para fazer frente às elevadas taxas de juros entendidas pelo atual formato da política macro, necessárias para manter a inflação controlada. Bom, mas voltando, então, o plano de fundo é o equilíbrio das contas, e você tem equilíbrio de contas de duas formas, controlando saídas, controlando gastos e controlando e estimulando entradas, né? Então, nesse momento recente, houve uma proposta do executivo de mudança na tributação no imposto de renda da população de baixa renda. Então, tentaram se criar alternativas a isso, né? E essas alternativas é sempre um jogo de ganha e perde, né? Você está tirando de um lugar e colocando no outro, né? Tirando o que significa, obviamente, tensões, e essas tensões acabam em vários momentos levando a uma tensão maior, entendeu? Uma tensão maior que, obviamente, como você colocou no início, que em alguns momentos, né, como eleitorais, pré-eleitorais, ganham uma outra conotação, mas o plano de fundo é esse, né? Esse formato da política, que é combinada, a política fiscal, que é combinada com uma política monetária, que persegue a estabilidade de preços, né, e tem mantido historicamente taxas de juros muito elevadas. Nessa semana a gente teve um aumento, né, recentemente a gente teve um aumento da taxa Selic, e quando você tem um aumento da taxa de juros, quem é que se beneficia e quem é que se fragiliza? Se beneficia quem tem recursos aplicados, se fragiliza quem tem dívida. E no caso do Estado, né, não é no Brasil, na verdade a concepção de Estado passa por um elevado estoque de dívida, que inclusive tem um papel importante na gestão da economia. Então, com o aumento da taxa de juros, você tem sempre que vir a reboque uma política fiscal que evite o crescimento explosivo da dívida. Então, é essa leitura, não é a leitura que eu defendo, mas é essa leitura que permeia, que tem permeado a realização da política fiscal no Brasil, entendeu? Então, é esse plano de fundo, você tem que está sempre negociando com essas forças, né? E isso nem sempre é possível, sobretudo com essa tensão já presente, né, desses poderes, né, com o poder legislativo, cuja força cresceu enormemente nos últimos anos, e que nesse sentido, então, não gostei da coisa da instabilidade, mas que certamente tem limitado enormemente a capacidade de atuação do Poder Executivo. Isso é claro e notório, não é uma questão desse governo, é uma questão do governo passado também, em direções muito distintas. Mas o plano de fundo é estabilidade das contas públicas. Então, essa é o plano de fundo. Então, como é que você se arranja constantemente diante dessa busca por estabilidade?
Uma questão que eu acho que talvez também seja interessante, né, é o papel do legislativo, né? Porque é preciso um controle de gastos e tal, mas o Congresso, assim, no mesmo dia que ele derrubou essa questão do IOF, ele aumentou o número de parlamentares. Quer dizer, tem as emendas, é uma enxurrada de emendas, né? Uma notícia hoje que teve um deputado federal que R$2.200.000 para asfaltar as ruas do condomínio que ele mora em Alphaville. Quer dizer, um exemplo, né? Estou dando. Qual é o papel, qual é o personagem, né, que o Congresso veste hoje, né? Porque assim, ele ao mesmo tempo barra uma ação do Executivo, mas ele não faz a lição de casa dele, que poderia fazer, que poderia contribuir de alguma forma para esse enxugamento dos gastos públicos, né?
Muitas vezes a coisa parece muito paradoxal, como você coloca, né? Então, nesse caso, nesse momento, que é em vários momentos, né? Que isso fique claro. Ao mesmo tempo que tem uma desorganização ou uma fragilização desse esforço arrecadatório que nesse formato que vinha sendo feito, e a partir de sempre com o discurso, não, tem que manter o equilíbrio fiscal, mas então, ao mesmo tempo que dissolve esse esforço de aumento da arrecadação para compensar uma outra perda, também não... mesmo com o discurso da necessidade de equilíbrio fiscal, não contribui para a diminuição de gastos específicos, né? Mais uma vez, é sempre um jogo de interesse, é sempre um jogo de poder que tem resultados sistêmicos, né? Então, se um deputado usou ou não recursos de emendas para sua rua, isso é moralmente, eticamente ruim, mas é um pedacinho de uma história sistêmica, né? Que quando se somam muitos desses comportamentos, você tem resultados muito complicados. Então, a sinalização é sempre muito complicada. E aí, qual é a forma? Se tem que manter minimamente as contas controladas, não consegue aumentar a arrecadação, não consegue controlar esses gastos, implementados e decididos no Congresso, você começa a fazer, na verdade, a contenção daquilo que já foi decidido e que está lá no orçamento, né? E obviamente que acaba resvalando nas grandes contas de transferência. Então, você pode ter um dos programas que podem se fragilizar enormemente, e isso já está noticiado, é a Minha Casa Minha Vida. Então, em algum lugar vai ter vão cortes, né, esse contingenciamento daquilo que já está decidido vai acontecer. E como você tem grandes, né, grandes contas para a saúde, para a educação, na verdade, o contingenciamento também, né, e acontece de forma importante nessas contas, que são grandes contas. Investimentos em infraestrutura, como você mesmo tinha, é que investimento custeio e investimento, a gente também pode tratar de formas diferentes que, né, para um outro momento a gente pode voltar a discutir. Mas, obviamente, é paradoxal isso, é paradoxal que ao mesmo tempo que o pano de fundo é esse, né, os esforços implementados, seja para aumento da arrecadação, seja para controle maior de um tipo de gasto decidido de forma, digamos, menos transparente, não consegue avançar, né? Não consegue avançar. Então, onde vai? Vai lá e faz o controle daqueles gastos que já foram aprovados e que, obviamente, tem resultados de mais curto prazo, de mais longo prazo, sobre a economia e mais, sobretudo, sobre a população.
Eu li hoje em alguns portais de notícia, né, economistas falando de um possível apagão fiscal em 2027, 2026... Você acha que é possível esse cenário de um apagão fiscal?
Você pode ter. O que é um apagão fiscal, entendeu? Então, você tem uma fragilização que vai se tornando mais grave, né? A gente teve momentos, por exemplo, aqui na universidade, a gente teve momentos no governo anterior em que os órgãos financiadores da pós-graduação se viram sem recursos para pagarem aquelas bolsas já distribuídas, que uma coisa é não aumentar o valor da bolsa, outra coisa é não diminuir o número de bolsas, né? Mas houve momentos em que os órgãos, a CAPES, sobretudo, se viu sem os recursos, porque eles não chegavam. Então, obviamente que quando você tem esse cerceamento daquilo que já está aprovado, serviços mais e menos importantes se veem fragilizados, né? Então, a gente precisa qualificar um pouquinho mais o que seria apagão fiscal, o que seriam essas projeções que levariam isso para 2027.
Para a gente finalizar, eu vou deixar livre o que a senhora quiser comentar, o que a senhora acha que é interessante comentar, que talvez eu não tenha perguntado, que a gente não tenha abordado até agora.
Não, eu acho que a gente já abordou as questões centrais, eu só queria, talvez nessa lógica de professora, né, que a gente sempre retomasse que a conjuntura é parte de uma situação estrutural mais clara, né? Então, a conjuntura é um momento dentro de um contexto, né? Então, então a gente tem um contexto mais longo de, olha, uma política macroeconômica pautada por política monetária mais dura, de elevadas taxas de juros, que buscam a estabilidade de preços, e sempre uma política fiscal que venha a reboque, né, que venha a reboque. Só que essa combinação, ela tem efeitos, obviamente, sobre a sociedade, não só sobre a economia, mas sobre a sociedade. Então, isso a gente tem que ter sempre claro nessas discussões mais conjunturais que tem uma estrutura e que esses movimentos têm efeitos. Efeitos, muitas vezes, deletérios.
Maravilha, então, professora. Muito obrigado pela disponibilidade.
Eu que agradeço, Fábio.
Essa foi a entrevista com a professora Ana Rosa Sarte sobre a derrubada dos decretos que determinavam o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Fábio Galassi, Rádio Unicamp.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.